Olá, sejam bem-vindos a uma live, mais uma live aqui no Cashbox. Deixa eu chamar as pessoas pelo Instagram também. Deixa eu me promover lá. Deixa eu. Gente, uma sua de bom dia para você e eu tô agora lá no Cashbox lendo histórias que eu recebi dos inscritos por e-mail. Então são histórias assim bem cabulosas e eu espero que eu consiga ler todas, né? Ou o máximo possível, né, das histórias que eu consegui receber por e-mail, tá bom, gente? Então vem aqui pro Cashbox me acompanhar. Seja muito bem-vindo quem tá chegando agora. E se você não conseguir acompanhar toda a live, eu vou deixar gravado e vai entrar daqui a uma semana no Cashbox, tá bom? Oi, Laura Lima, tudo bem? Como vai a vida? Deixa eu divulgar aqui a live. Vou colocar o share aqui. Oi, Pedro Xavier. Oi, Tamás, amor. Deixa eu tenho que abrir aqui o meu e-mail para verificar as histórias que eu recebi. Tem algumas histórias que ano passado eu comecei um quadro no canal. Contando histórias entre brasileiros e asiáticos. Eu recebi muitos, muitos e-mails, e teve e-mails que eu nunca consegui responder, fazer vídeo, porque são várias histórias, e teve algumas histórias assim que eu achei bem pesado, sabe? E por isso eu não consegui fazer vídeo. Eu fiquei pensando, será que valeria a pena fazer vídeo? Então eu sempre deixei essas histórias arquivadas, guardei. Porém, nunca fiz vídeo, né? Então hoje eu decidi ler algumas dessas histórias para vocês, e talvez eu consiga pôr esse Cashbox também lá no YouTube, né? Vai depender aqui do feedback de vocês. Deixa eu ver qual é que é. Ai, meu Deus, tem várias. Tem várias, 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 várias histórias aqui. Ai, meu Deus. A maioria das histórias são histórias de pessoas de pessoas que conheceram coreanos, mas tem história de coreano, de chinês. Deixa eu ver. Ai. Vamos lá. Ai, meu Deus, como é que. Eu tenho uma história aqui bem pesada que eu deveria ter lido antes, né? Mas porque se eu lesse antes, eu ia ficar com medo de perder a reação natural, sabe? Bom dia para todo mundo. No caso, é boa noite, né? Porque bom dia para mim, que tô do outro lado do mundo, mas boa noite para quem tá chegando agora, gente. Oi, meu anônimo. Vamos lá. Eu tenho uma história aqui. Eu não vou falar o nome de ninguém, tá bom, gente? Eu vou deixar tudo no anonimato, porque eu não sei como é que vai ser a reação das pessoas, né? Vamos lá. Primeira história. Eu também conheci um coreano na internet. Esse é o tema do e-mail que eu recebi. Olá, Edvan, tudo bem? Tudo bem, tudo ótimo. Espero que sim. Até o momento está tudo maravilhoso. É a história da Fabiana. Gente, eu vou dar um nome fictício aqui. A Fabiana mandou esse e-mail. Eu assisti ao seu vídeo sobre a Ana, que conheceu dois coreanos e foi para a Coreia para encontrá-los e resolvi contar essa minha história também. Ah, essa foi uma história bem engraçada de uma brasileira que ela foi encontrar dois coreanos, acabou se envolvendo com os dois e até hoje ela tá com um, né? Um deu certo e o outro foi só uma pegaçãozinha, né? Eu admiro essas pessoas que saem do Brasil para encontrar seus peguetes, né, gente? Porque hoje em dia tem que ter dinheiro para fazer isso, né? Oi, Jerry Leandro Lang, Marcos Ashihara. E muitas brasileiras ou brasileiros que conhecem esses asiáticos pela internet conhecem de aplicativo, né? No caso dos coreanos, conhecem pelo MIF, né? Provavelmente essa é mais uma história de MIF, gente. Meu nome é Nina. Ó, pronto, ela já deu o nome dela. Pode me chamar assim também. O nome dela, na verdade, não é Nina, que eu vi aqui pelo e-mail, que é um outro nome, mas enfim. Eu meio que contei essa história bem resumida no Instagram e você foi super legal, sem julgar ou criticar. Por isso decidi te contar. Vamos lá, Nina. Eu lembro de você me contando lá no Instagram. Inclusive, o teu Instagram, se você quiser me seguir lá, é Edvan Fleury ou beijinho.boy. Eu instalei o aplicativo MIF para poder ter mais contato com a cultura coreana, para saber se de fato eu ia gostar e também para aprender um pouco mais de coreano e praticar meu inglês. Eu não vou falar o nome do rapaz, até porque eu nem sei falar esse nome. Vamos chamá-lo de H. Sei lá, ela acabou falando assim, sei lá, vamos chamar de H, porque eu realmente não sei falar o nome dele. Em novembro de 2017. Logo trocamos Kakao Talk. Kakao Talk, para você que não sabe, é igual ao WhatsApp, né? O equivalente no Brasil, né? É um aplicativo para trocar mensagem, áudio, para ter contato com as pessoas, né? E conversamos todos os dias por muito tempo. Ele ia sempre dormir umas 3 da manhã e eu também. Nossa, 3 da manhã? 3 horas da tarde, eu acho? Tá meio estranho esse fuso horário aqui, porque ela falou assim: ele sempre ia dormir umas 3 da manhã e eu também. Se fosse 3 da manhã no horário dela, no Brasil e na Coreia ia ser umas 1 da manhã, mais ou menos. Tá ok esse horário. Logo na primeira semana, ele já disse que me amava e que eu queria me ver o mais rápido possível. Ai, a coreano tem dessas coisas, asiático tem dessa coisa. Asiático da Ásia é assim, gente. O asiático da Ásia, ele se apaixona muito rápido. Se ele gostar de você, ele realmente gosta de você. Ele não fica enrolando, né? Que nem um brasileiro que vai ficar, tipo, te enrolando pro resto da vida. Se ele gostar de você, ele fala mesmo, gosta de você. E tem esses absurdos de falar assim, ai, eu te amo. Realmente, eles se amam, né? Muito rápido, né? Oi, Lívia Farias, tudo bem? Oi, Armin Anônimo. Seja muito bem-vindo, todo mundo que tá chegando agora. Vamos lá. Eu achei estranho, mas ok. Não é estranho, porque os asiáticos da Ásia são assim. Os asiáticos que não são da Ásia, eles já são assim, mais, digamos assim, mais. Como é que eu posso falar isso sem ofender, né? Mas são mais assim, mais do nosso estilo, assim, porque a gente não falaria assim, te amo. Para uma pessoa que a gente mal conhece, né? Mas os Ajax são bem assim mesmo, são bem rápidos, né? Bem resolvidos. Ok, continuei conversando com ele. Conforme o papo foi rendendo e eu comecei a desenvolver sentimentos, resolvi contar pro H. Contar o quê? Aparentemente ele gostou dessa confissão. Ah, ela também meio que desenvolveu sentimentos por ele, pelo que eu entendi, né? Pois ele disse que eu não confiava nele. Como assim não confiava nele, gente? Essa história tá muito rápida, Nina. Depois disso, ele sumiu por 2 semanas. O mais engraçado era que ele não visualizava minhas mensagens no Kakao Talk, perguntando se estava tudo bem, mas ele visualizava todos os meus stories no Instagram todos os dias. Gente, que medo de me envolver com esses coreanos, gente, que medo. Ah, eu também não tive nenhuma experiência boa com coreanos também, olha, é complicado. Ai, eu fiquei possessa com isso e resolvi parar de mandar mensagem para ele. Esse maldito H deu ar das caras no dia 23 de dezembro, dando desculpas de que estava muito ocupado viajando nas férias e que não teve tempo para entrar em contato comigo. Ai, isso é muito desculpa, porque você responder uma mensagem não leva nem 5 segundos. Ai, meu Deus. Eu fingi que nada aconteceu e disse que estava tudo bem. Continuei conversando com ele para ver até onde esse H iria. Passou o janeiro e conversando todos os dias. E meus sentimentos só lá aumentando e ele falando umas coisas muito bonitas para mim. Mas não tô entendendo, Nina. Como é que seu sentimento vem aumentando se ele meio que estava te cozinhando em banho-maria? Não estava sendo sincero. Não tô entendendo. Tô um pouco perdido nessa história, né? Vamos lá. E eu ficava no misto de acreditar e não acreditar. Você não deveria ter acreditado, porque coreano é bem assim, bucha, sabe? Bucha é aquele homem ou aquela menina que engana a gente, que fala um monte de coisa e não é verdade, gente. Cadê onde que eu me perco aqui, gente? Passou janeiro e conversamos todos os dias. E meus sentimentos só lá aumentando, e ele falou umas coisas muito bonitas. Eu já li essa parte aqui. Eu ficava no misto de acreditar e não. Eu enviei uma caixa cheia de doces brasileiros para ele, porque o H estava muito interessado em tudo sobre o Brasil. Pois é, eu gastei dinheiro com ele. Ela já, a amiga aqui já se julgando, né? Chegou começo de fevereiro. Dia do meu aniversário, ele foi um super fofo, isso eu reconheço. Ele passou o dia conversando comigo, me dizendo coisas bonitas, como eu te amo, eu quero te ver, eu quero beijar você, e eu me senti no paraíso no meu aniversário. Você não tá falando aqui, eu acho que a idade de vocês dois, né? Mas eu acho que vocês devem ser bem novinhos, tipo, talvez 17 anos, 18 anos. Acredito que seja essa idade, né? Vamos lá. Conforme foi passando as semanas, a frequência da conversa foi diminuindo e eu conversava umas 3 vezes na semana com H, e quando conversava era por pouco tempo. Ele começou a ficar mais distante, a rir de coisas que não tinha graça, e eu achando aquilo tudo muito estranho. Eu até pensei, será que eu fiz alguma coisa? O último dia que eu conversei com o H, ele disse que estava ocupado com a faculdade. 2 dias depois, ele mudou o perfil dele no Kakao Talk, com uma contagem de dias e uma foto de duas mãos dadas. Complicado, porque eu já tô achando que ele tá se relacionando com outras pessoas, com outra menina, no caso. Não seja você, Nina. Eu logo já pensei, ele tá namorando. Mandei uma mensagem perguntando, ele visualizou e não respondeu. Na Coreia se conta os dias que você namora uma pessoa. Então, a partir do momento que você namora uma pessoa, existe até aplicativos contando os dias que você namora. Então, você precisa contar um aniversário de 100 dias de namoro, 200, 300 dias de namoro. E eles comemoram a cada 100 dias, 200 dias, 300 dias o namoro. Ai, vamos lá. Durante o mês, eu mandava mensagem perguntando se podíamos conversar ou para pedir desculpa se eu fiz algo de errado, para eu me corrigir e não fazer com outra pessoa, tentando buscar alguma explicação. A H simplesmente visualizava e não respondia. Isso é uma coisa muito comum dos coreanos, muito comum mesmo, que eu acho muito, muito chato isso. Eles, ao mesmo tempo que eles sabem ser muito, assim, fofos, entre aspas, eles também sabem ser muito embuste. Isso é uma coisa muito chata. Às vezes tem coreanos que você conhece que eles são super acessíveis, assim, nas primeiras horas, nos primeiros dias, sabe? Mas aí depois muda da noite pro dia e depois muda de novo. Muda e desmuda, sabe? É uma coisa que você nunca sabe e você fica se sentindo achando que você é o culpado, né? A Nina já tá nesse sentimento, achando que a culpada é ela, né? Mas, Nina, a culpada não é você. Os coreanos que são assim mesmo, eles mudam da noite pro dia. E eu já estou achando que ele realmente estava namorando naquela fase, sabe? Ele começou a postar fotos e fotos no perfil do Cacau com a menina e aquilo foi magoando meu ego. Isso aconteceu em março, o dia que ele parou de falar comigo. Eles estão namorando até hoje e eu aqui sem superar o quanto fui idiota em acreditar nas pessoas. Nossa, então é verdade, ele realmente, de fato, real, estava namorando. Hoje em dia eu tenho problemas de autoestima, de autoaceitação, medo de conversar com outros meninos e de confiança nos meus próprios amigos. A culpa não é do H, eu só fui uma pessoa que ele podia praticar o inglês e iludir ao mesmo tempo. Eu tenho muita vergonha disso que me aconteceu e apenas minhas amigas mais próximas sabem disso. E agora a gente aqui do Cashbox também, né? Eu queria deixar um recado para os seus inscritos, Edvan. Como eu te disse na mensagem no Instagram, caráter não tem nacionalidade. Mas eu sinto que a maioria dos coreanos só querem brincar com as estrangeiras nestes apps de comunicação. Cadê? Eu me perdi aqui. Eu gostaria que você desse um conselho tanto para mim quanto para todo mundo que te assiste, o que é um Koreaboo. Koreaboo são. É assim que os coreanos nos chamam. São as pessoas que gostam muito de coreanos. Esse é o Koreaboo. Tem gente que abre uma conta no Kakao, no Mif, só para se envolver com o coreano. Muito obrigada por ler até aqui. Eu me senti bem contando isso para alguém e podendo alertar as outras pessoas dos perigos da internet. Infelizmente, o nome disso que a gente tem é carência, né? Todo mundo pode passar por isso, né? Você encontra uma pessoa que te dá carinho, você tá ali passando por uma fase que você tá aberto a conhecer alguém. Isso, você corre o risco de você estar se relacionando, você estar se apegando, por mais que você não tá vendo a pessoa, porque eu acho que um relacionamento é muito mais que conversa, tem aquela coisa da convivência, vai que pessoalmente você não gosta da pessoa, né? A MSRN tá falando, não só coreano, qualquer nacionalidade que procura web namoro, normalmente vai ser cilada, isso é verdade. Os coreanos, os asiáticos têm essa coisa, assim, de envolver as pessoas, para eles é muito fácil se envolver e depois se desenvolver, né? Depois deixar você de lado. Na Coreia tem essa coisa muito forte também que coreano só namora com coreano. E quando eles encontram um estrangeiro ou uma estrangeira, é uma experiência. E na maioria dos casos eles sabem que não vai dar em nada. Porque a pessoa, por exemplo, aqui no meu caso, eu tô na China do outro lado do mundo. Como eu sou o estrangeiro. Ele sabe que eu não tô aqui para sempre, que vai ser apenas uma um rolozinho, sabe? Ali uma historiazinha. E no final das contas não vai dar em nada, não vai dar em casamento. Então é a mesma coisa dos estrangeiros, dos coreanos, né? Eles se envolvem com alguém, mas no final das contas, do lado da família ali, também tem a pressão de se relacionar com alguém, de ter uma namorada. Então, na maioria dos casos, esse tipo de relacionamento pela internet, às vezes não dá certo. Tem muitos casos, alguns casos que dão certo, eu recebo e-mail de pessoas que conseguiram encontrar o seu namorado asiático por esses aplicativos e que deu certo, né? Mas em outros casos já não dá tão certo assim. Um outro caso, não é um caso de um coreano, né? Mas eu achei bem engraçado. Esse é o caso de uma pessoa que eu conheço, eu não sei se vou falar o nome dele, mas eu vou deixar, enfim. Não é um caso de um asiático porque ele mora na Inglaterra, né? Bom, a minha história é essa, de outro caso, gente. Eu sempre tive umas pegações. Quem nunca, né? Em 2010, decidi namorar um menino e que é tal facho. Fiquei somente com ele por um mês e meio. Será que é isso que ele quis dizer? Tá incompleto aqui. Respeitei e achei que meu fogo tinha apagado. Um dia decidi abrir o aplicativo de pegação e ver quem estava na redondeza. Só dar uma espiadinha. Ver os brotinhos que estavam por perto. Nossa, parece que tá falando que nem velho. Brotinhos que estavam perto. Minha avó que fala assim. Cadê? Ai, me perdi. Eu comento as coisas e me perco. No calor da coisa, comecei a me envolver com esse rapaz. Que PS, não havíamos colocado foto de rosto no aplicativo. Ah, isso é perigosíssimo você não colocar foto de rosto. Porque vai que você não gosta da pessoa, gente. A Lívia tá comentando aqui. Eu não confio em apps de conversação, namoro, pegação, etc. Baixei o Tinder só para ver como era. Não deu 5 minutos e já havia deletado o perfil. Se na vida real já encontro facilmente em bucho, avaliando pelo digital. Ah, isso é verdade. Eu tenho Tinder e na maioria das vezes que eu conheço a pessoa não é lá essas coisas que a gente acha que é. E eu fico imaginando, por que que eu tenho Tinder até hoje, gente? Não entendo. Não entendo. Gostaria de entender também. Mas eu acho que é. O nome se chama disso, o nome se chama carência. Porque às vezes eu não quero ir para um barzinho conversar com uma pessoa, não quero ir para uma festa e tal, eu quero uma coisa mais rápida, sabe? Tô ali em casa, na cama, conversando, trocando, achando que aquilo ali é a verdade, mas infelizmente não é. E eu não consigo apagar meu perfil do Tinder. Mas voltando aqui à história. Depois de conversar dias com ele, excluindo e baixando o aplicativo para o namorado não ver, decidimos ir no encontro às cegas, porque nenhum dos dois queria mandar foto de rosto. Medo. Medo também, meu amigo. Marcamos um local bem desconhecido, aqueles barzinhos que ninguém vai. O local era bem perto da minha casa, dava para ver a porta da minha casa pela mesa do local. Nossa, era bem perto então. Enquanto fumava minha e-cigarette, aquele cigarro eletrônico, do lado de fora, passava meu namorado que estava voltando da academia. Naquela hora, meu cu trancou. Ai, você pode falar essa palavra? Já falei. Engasguei o fumo e meu coração parou. Fiquei gelado. Não sabia nem cumprimentar meu próprio namorado. Gente, ele encontrou o próprio namorado lá no bar. Isso tá meio estranho, hein? Ele pareceu estranho, mas acho que era porque parecia que estava tendo um ataque cardíaco e ele se preocupou, com medo de bater os três de frente. Nossa, é porque assim, ele estava esperando o outro peguete dele do aplicativo e do nada apareceu o namorado dele também muito nervoso no bar. Eu, meu namorado e o boy do aplicativo. Inventei uma história e nos encaminhamos para casa. Eu acho, meu amigo, que você estava flertando com o seu próprio namorado dentro do aplicativo. Estavam os dois se enganando, né? Acredito eu. Por isso que eles estavam lá no bar, no mesmo momento, na hora exata, no momento exato que você marcou. Ao chegar em casa, me recuperei e fui tomar banho. Olhei o aplicativo de pegação e não havia nenhuma mensagem do menino. Algumas horas depois, com a cabeça mais esfriada, me veio uma luz. Será que o meu do aplicativo, no qual. No, do aplicativo, o qual também não queria mostrar o rosto, era meu namorado? Provavelmente, meu querido. Jamais eu iria perguntar, porque se fôssemos, estávamos os dois ferrados. Se não fosse, ele ia descobrir que eu estava próximo a traí-lo, talvez. Esse é meu pensamento que leva para o resto da minha vida. Será que o boy era meu namorado? Um grande beijo. Olha, meu amigo, eu acho que era o seu beijo, sim. Ou seu beijo, não, eu acho que era seu namorado, sim. Muito provável isso. E eu acho que assim, eu acho que você devia ter pedido a foto, sim. E você nem que mandasse uma foto fake sua, pedir uma foto dele, porque aqui na China acontece muito isso também, da pessoa falar assim, ah, eu estou namorando, entre aspas, mas estou conhecendo amigos. Eu fico revoltadíssimo quando isso acontece. Estou conhecendo amigos. Porque a pessoa tá ali no aplicativo de pegação de barra namoro, né? Porque ali é dating app, né? É aplicativo de namoro. Aí a pessoa coloca no perfil assim, namorando, mas tá ali para conhecer amigos. Se você quer conhecer amigos, vai no barzinho, vai no shopping, vai em algum evento, mas não vai, não fica em aplicativo de namoro, porque eu não entendo, gente. Alguém consegue entender como uma pessoa tá namorando fica no aplicativo de namoro, gente? Eu não entendo esse negócio. Alguém me explica isso? Vamos lá, agora temos um outro e-mail. De quem, de quem, de quem, de quem? Nossa, tem uma pessoa com um nome bem chique aqui, bem diferentão, que infelizmente eu não posso falar porque eu não sei se posso falar. Mas ela já deu um nome aqui, ó. Meu nome é blá 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 blá, tenho 25 anos e sou do Maranhão. Não queria que me identificasse, pois bem, não te identifiquei. Pode me chamar de Haru. Amei esse nome, Haru. Então, Ed, em 2016, eu estava estudando inglês e no mesmo ano eu também me envolvi ainda mais nas culturas asiáticas. Eu sempre gostei, mas em 2016 eu quis conhecer mais a fundo esse continente. Daí pensei, de que forma você pode conhecer uma cultura ainda mais? Ai, gente, eu não entendo por que. Será que não tem, tipo, um bairro de asiáticos aí no bairro onde no, no, na cidade onde essas pessoas vão conhecer os coreanos? Porque eu acho que seria muito mais fácil, né? Você, sei lá, vai no bairro onde tem os asiáticos, vai lá, faz amizade com um, né, do que conhecer um asiático aqui da Ásia, aí mudar toda a vida, comprar passagem, investir tempo, investir dinheiro, gente. E vai que o negócio é enrolação, não dá certo, não entendo. Vamos lá, interagindo e conversando com os nativos daquele país, e foi o que eu fiz. Foi assim que ela encontrou a forma de conhecer mais a fundo a cultura. Vamos ver o que ela aprontou. Usei meu tempo livre das férias de junho de 2016, gente, são sempre histórias muito antigas, para conhecer pessoas e ainda exercitar o speak listening. A princípio, era só isso mesmo, conhecer pessoas. Eu também sempre tive o sonho de viajar o mundo. Muito bem. Foi então que em um aplicativo asiático eu conheci o Charles. É muito importante também que a maioria dos asiáticos aqui da Ásia também tem um nome em inglês. Eles têm um nome original e eles se dão. E é engraçado que esses nomes em inglês que eles dão, eles vivem mudando. Uma pessoa pode ser Charles próximo mês e próximo mês ele, esse mês e no próximo mês eles podem mudar de nome, né? Sei lá, pode ser James. A gente nunca sabe quando eles mudam o nome. Porque às vezes eles falam que eles não gostaram do significado, então eles querem mudar. E é engraçado que quando você chama um asiático pelo nome inglês, as pessoas que, por exemplo, trabalham ou estudam com ele nunca sabem o nome inglês da pessoa. Então você fica perguntando, cadê o Charles? Cadê o Charles? E ninguém sabe quem é Charles porque as pessoas ali, né, que convivem com ele, só chamam ele pelo nome dele original, né, nativo, né? Ai, meu Deus! Ela acabou de falar assim. Foi então que conheci o aplicativo, conheci o Charles, que eu quero que você o chame de Fábio. Agora já é tarde, mas mesmo assim, ninguém vai saber qual é o nome dele, né? É importante que eu mantive o seu nome no anonimato, né, Haru? Ele é coreano, filho de pais coreanos, mas a família dele se mudou para as Filipinas. Ele ainda era bem novinho. A M está comentando, não tem. Os asiáticos mesmo aqui no Brasil são muito fechados. As famílias ainda são muito tradicionais e asiáticos saírem com ocidentais seria sério, é muito difícil. Um tabu para as famílias tradicionais. Eu sei que os coreanos são assim, os coreanos no Brasil são assim. Eles são assim, muito fechados mesmo entre a comunidade deles, né? Então pega um brasileiro asiático, gente. Eu acho que tem muito brasileiro asiático querendo espalhar amor. Vocês não concordam? Sei que tem algum brasileiro asiático ouvindo aqui. Se tiver algum brasileiro asiático, Por favor, gente, se manifeste. Fala assim: olha, estou aqui querendo dar amor para vocês. Já se manifesta aqui, ó. Já que quem não tem cão, caça com gato, né, gente? Ah, eu me perdi aqui na história. Tá bom, a família dele é a família dele é coreana, mas eles moram nas Filipinas, né? E ele era bem novinho, eu queria saber novinho quanto. Quando nós nos conhecemos, ele foi muito cortês e, para minha surpresa, era um coreano barra filipino apaixonado pelo Brasil. Ele era coreano, descendente filipino, ou ele era um coreano que morava nas Filipinas? Não entendi muito bem, né? Mas vamos acreditar que é um coreano barra filipino. É um misturado aí, uma mistura. Ah, vamos lá. Será que realmente ele era apaixonado pelo Brasil ou ele só estava se fingindo? Porque às vezes eu acho que a pessoa só está se fingindo que gosta da cultura só para pegar a pessoa. Às vezes eu tenho essa impressão, né? Ah, estávamos fazendo planos. Ele estava fazendo planos para vir para cá. Nós nos falamos todos os dias, mas a comunicação era bem complicada por causa do fuso horário. É verdade. Quando aqui é de noite, é de manhã, por exemplo, agora são 8h28 da manhã. No Brasil são mais 9h29, eu acho. Já é bem tarde, né? Às vezes eu ia dormir bem tarde conversando com ele e ele também. Provavelmente, eu acho que ele não ia dormir tarde. Você que ia dormir tarde, eu acho. Nós nos divertimos muito quando ele baixou o WhatsApp para que nossas conversas fossem mais próximas. Ela colocou próximas entre aspas, gente. E tivessem um pouco mais de presença. Como assim? Ela também colocou presença também entre aspas. Palavras dele. Ah, tá. Tudo começou a ficar diferente. Bom. Primeiro porque ele simplesmente tinha a voz mais linda que eu já tinha escutado. Agora só nós falávamos por áudio ou chamada de voz. Segundo, porque ele sempre estava me mandando foto do local de trabalho dele, da casa dele, dos amigos dele, enfim. Então eu acho que ele não é tão novinho assim, ou é? Não sei, se ele já trabalhava. Acredito que pelo menos acho que mais de 18 ele tinha. Quando ele falou se ele era novinho, eu imaginei que ele tinha, sei lá, uns 17 anos, 18 anos. Mas ela falando assim, talvez eu acho que ele tenha, sei lá, uns 20 anos. Será que eu tô errado? Ah, vamos lá, mandar foto do local de trabalho dele, da casa dele, dos amigos, família, enfim. Estávamos nos envolvendo e eu estava amando tudo aquilo. Como eu falei, a princípio eu não tinha nenhuma intenção de me envolver emocionalmente com ninguém, mas ao meu ver, naquele ponto, tudo tinha acontecido de forma tão natural que eu me vi apaixonada pelo Charles e parecia recíproco. Menina, como é que você coloca o nome dele de novo? Você acabou de falar que era para chamar ele de Fábio, nem você se tocou que você tava falando o nome dele, né? Mas enfim, gente, pelo Charles. E parecia tudo recíproco. E tudo isso dentro de 5 meses de conversa. Gente, é muito rápido, 5 meses de conversa. Foi quando eu cogitei ir vê-lo nas férias de julho de 2017. Ai, que perigo! Que perigo! Que perigo! Tô ligando aqui a sirene aqui de perigosidade do elemento aqui. Entre tantas conversas, eu percebia que ele não gostava de falar de alguns assuntos, como por exemplo, falar da família. Ele me mandava fotos, mas na hora de conversar sobre ele, tratava. Não falava nada, eu achava isso tão estranho. Aí, amiga, tá faltando um monte de vírgula aqui para poder ler. Mas enfim. Mas nunca perguntei o porquê. Um dia, conversando com ele me falou. Aí ela falou aqui o nome dela, vou omitir. Vou trocar o seu nome pelo seu nome fictício. Haru, eu gosto de você. E eu fiquei tipo, ok, mas você gosta como? Nossa, esse aí não falou eu te amo, falou eu gosto. Foi mais realista, gostei. E ele me respondeu: gosto muito, eu gosto de verdade de você. Eu fiquei sem reação. Tá parecendo que eu tô lendo um livro isso aqui, parece que eu tô lendo um romance. Eu fiquei sem reação, com vontade de ir até ele, a iludida, eu mesmo, e abraçá-lo e beijá-lo. Mas né, não dava para atravessar os oceanos que nos separavam a nado. Então, me contentei em dizer. Eu achei que não era recíproco. Eu também estou apaixonada por você. Nossa, você disse que já estava apaixonada por ele. Ele disse que estava apaixonado por você. Não, ele só falou que gostava de você. Ai, meu Deus, eu sei por quê, mas eu tô me vendo. Tá me passando uma música da Vanessa Camargo na minha cabeça já, gente. Pelo amor de Deus. E tudo ficou muito bom durante mais 2 meses. Gente, essa história foi longa, então, né? Se 5 meses já rolou a paixão, mais 2 meses deu 7, né? Um dia eu estava conversando com ele e ele fazendo planos de vir para o litoral nordestino. Detalhe que ele já tinha uns amigos BRs pelo litoral nordestino. Nossa, como é que ele tinha conseguido encontrar tanto brasileiro? Onde nós iríamos nos encontrar? E no outro eu falei com ele e ele foi completamente frio comigo. Como assim, amiga? Eu acho que ela quis dizer o seguinte, que numa semana ela falou com ele, e na outra semana ele ficou mais frio com ela. Eu acho que é isso que ela quis dizer. Eu achei que fosse excesso de trabalho, algo assim. Ele trabalhava em uma empresa no setor de gestão de pessoas, RH, né? Mas as coisas só pioravam. Dias depois eu falei com ele e ele não me respondeu, sumiu. E tomou a pílula dos coreanos. Os coreanos são assim mesmo, sumiu. Olha, se você for um asiático brasileiro, descendente asiático, por favor, se manifeste e prove que os asiáticos no Brasil também estão cheios de amor para dar. Você não precisa ficar caçando asiático aqui da Ásia para se dar bem, gente. Ed, eu fiquei me sentindo frustrada por não ter seguido o plano inicial, que era só conhecer as culturas e tal. E outro fato era que eu estava sempre parando para pensar sobre isso, se era certo ou não, se eu devia ou não. Mas no final das contas deu nisso. Aprendi muito com toda essa situação. Já acabou a história? Foi assim? Ele sumiu, acabou a história? Nossa. Aparentemente acabou a história assim. No final das contas deu nisso. Aprendi muito com toda essa situação e com certeza outra dessa não entro. Acho importante você estar dando espaço para o pessoal que já passou por algo negativo envolvendo alguém de cultura diferente, porque ainda existe uma ideia perfeita dos homens asiáticos, em específico por parte de algumas meninas das quais eu fazia parte. Bom, é isso. O importante é que passou e que o que ficou foi aprendizado. Beijos, Ed. Amo seu canal, você é incrível. Obrigada, Haru. Olha, Haru, você foi mais outro caso de pessoa, né, que acabou se iludindo por aplicativo, né? Eu acho que você tem que. Quando a gente se envolve com aplicativo, minha gente, você tem que colocar na sua cabeça que as chances de dar merda, de não dar nada certo, são grandes, porque tem essa distância. E no caso da família asiática, a família asiática sempre vai prezar para que o asiático se relacione com uma outra pessoa da mesma nacionalidade que a dele. Então, provavelmente, ele conheceu outra pessoa, né? Ou que mora nas Filipinas, ou que a família apresentou. E, infelizmente, aconteceu isso, dele ter se envolvido com uma outra pessoa. E foi muito conveniente ter dado o pé na bunda em você. Porque você era apenas um relacionamento passageiro, um relacionamento online, né? E, enfim, gente. Ai, meu Deus. Ai. Vou dar só uma lida aqui para ver se não tem nada de demais nesse meio. Acho que aparentemente não tem nada demais, né? Quer dizer, eu tô um pouco receoso de ler esse meio aqui, porque o título é Fui estuprado por um asiático. Ai, meu Deus. Será que eu leio isso aqui, gente? Eu vou ler um pouco devagar, porque se eu sentir que tem alguma coisa assim muito forte, eu vou parando, tá bom, gente? Então eu vou ler um pouquinho devagar. Oi, Edivan, tudo bom? Tudo bem. Espero que sim. Já vi todos os vídeos do seu canal e finalmente tomei coragem de dizer o que já aconteceu comigo com experiências asiáticas. Bem, sou bissexual e tenho 19 anos. Pode me chamar de Kai. Minha família é preconceituosa com isso. Eu não ligo. Quero ser eu mesmo e é isso. Então aconteceu que eu, no meu aniversário de 19 anos, eu decidi fazer um intercâmbio na Coreia do Sul. Ok. Pelo menos não estamos diante de uma história de aplicativo, né? Acredito eu, né? Aparentemente estava tudo ótimo e fui viajar muito feliz. Era meu sonho conhecer a Coreia. E chegando lá, me hospedei em uma guest house em Hongdae. Hongdae é uma área que lá da Coreia do Sul, que tem várias baladinhas, é uma área bem histórica. Provavelmente quando você viajar para a Coreia, se você for para Seul, você vai ter que conhecer Hongdae, você vai ter que ficar em Hongdae, que é onde tem as festas, os barzinhos que você vai ficar em Hongdae. E Hongdae também é cheio desses hostels, né, dessas guest houses, que é bem baratinho ficar ali. Ai, vamos lá. Bem, nessa mesma guest house, que não vou dizer o nome nada, tinha um coreano que era meu vizinho. Ele era lindo. Como assim? Ele era um coreano que morava nessa guest house? Essas guest houses, elas são frequentadas tanto para gente que é turista, né, quanto para gente que mora ali perto, porque como Hongdae fica ali a área dos bares, tem muita gente que termina tarde e às vezes está bêbado, então não quer voltar, não quer pegar o metrô, não quer pegar o ônibus, e acaba alugando um quarto ali na guest house e acaba morando ali por um dia. Tá bom, vamos lá. Ele era lindo, simplesmente um idol do K-pop. Ele era lindo, repetiu de novo, lindo só por fora. O nome dele era Jin. Vamos chamar de Jin, tá bom? Vamos omitir o nome do rapaz aqui. Se quiser. Ai, meu Deus. Eu queria rir porque ele falou outra coisa, mas eu vou deixar censurado essa parte, que foi engraçado. Vamos chamar ele só de Jin. Passando os 2 dias, ele veio se apresentar para mim formalmente, e papo vem, papo vai. Ele disse que era bissexual também. Meu Deus do céu. Eu tô lendo assim, pausadamente, que é para filtrar, para não deixar passar nada de ruim, assim, que já é muito pesado. Algo me deixou muito feliz. Algo que me deixou muito feliz quando ele disse que era bi. Logo viramos amigos, entre aspas. Aí, numa sexta-feira, ele saiu, não me lembro aonde. É muito bom, acho que um bi namorar com outro bi, porque, né? Bissexual é uma coisa um pouco complicada, né? Pra gente, tipo, se você só é hétero, ou você só é gay, de você entender, né? Porque o bissexual, ele gosta de tanto de menina quanto de menina, né? Então fica mais fácil deles se entenderem ali, né? Muitas possibilidades, né? Achei legal. Aí, numa sexta-feira, ele saiu, não me lembro aonde, e fiquei no meu quarto, pois não estava a fim de sair no dia. Depois de 1 hora, mais ou menos, ele chegou batendo na minha porta com força, quase derrubando. Assim que eu abri, ele entrou com cara de bravo. Não sei explicar. Ele trancou a porta e me agarrou me beijando. Parece que ele estava bêbado, né, gente, pelo comportamento. Mas isso é uma dedução minha, né? Que ele não tá falando nada aqui no e-mail, né? Mas eu não queria aquilo. Logo ele me derrubou da minha cama e me amarrou com um troço que ele tava no bolso e amarrou minha boca também para eu não poder gritar e tirou minhas roupas. Ai, meu Deus. Peraí. Depois eu. Ai, meu Deus do céu. Ai, meu Deus. Enfim, ele foi violentado, rapaz, gente. Ele foi estuprado. Ele falou que doeu, foi horrível. A cada minuto foi horrendo. Eu não sei se pode ser considerado estupro. Foi estupro, sim. Mas foi um sexo que eu não queria. Foi se, a partir do momento que você não quer fazer alguma coisa, é estupro, sim, Kai. Eu tô lendo aqui para ver se eu, não, se eu consigo suavizar o que ele tá falando, né? Depois de uns 20 minutos naquilo, ele se vestiu e me desamarrou e me ameaçou, falando para eu não contar para ninguém e nem para a polícia, pois senão ele me matava. Nossa, Kai, que história pesada. Fiquei horrorizado, estava sozinho naquele país e não sabia o que fazer, tinha medo. No outro dia, eu fui embora da guest house. Não queria ficar mais nem um minuto naquele local. Depois disso, eu fui para uma casa de uma ex-amiga de escola que estava morando lá. Ela me acolheu e me levou na delegacia. Mas não adiantou em nada. Eles só me disseram para eu ter mais cuidado. Como assim? Eu não tô entendendo. Você falou o que aconteceu. Sabe o que eu tô achando? Isso tá muito cara assim. Porque assim, já aconteceu situações comigo na Coreia de preconceito. De uma situação que teve. Como é que eu consigo falar isso? Teve um amigo meu que foi expulso de uma balada. Pelo fato de ele estar beijando o menino e estar na balada hétero, ele pagou para entrar na balada e ele foi expulso. E quando ele foi expulso, a polícia fez chacota dele. Porque justamente ele estava ali beijando outro menino e tal, e a balada supostamente uma balada hétero. E infelizmente na Coreia tem muito desse preconceito. Isso que o Caio tá falando pode ser muito verdade, pode ser sim muito verdade da polícia não ter dado. Não ter dado atenção pro caso dele, né? Pelo fato de ter sido um estupro entre dois homens, entre dois rapazes. Ai, meu Deus. Eu sei que parece. Não adiantou em nada, eles só me disseram para eu ter mais cuidado. Voltei para casa dela e ela me ajudou a me levantar e a seguir em firme. Eu sei que parece chato deixar esse aviso, mas meninas e meninos também. Não quero generalizar, mas tome cuidado. Gente ruim existe em todo lugar do mundo. Isso é muito importante falar, gente. Não é porque aconteceu na Coreia que os coreanos são ruins e tal, não. É, isso pode acontecer com qualquer pessoa. Eu recebi, acho que há uns 2 meses, uma mensagem de um brasileiro que foi tentar a vida em Taiwan. Qual foi o país? Foi em Taiwan, eu acho. Ou em Taiwan ou Filipinas, um desses países, gente. E aconteceu, não que ele foi estuprado, mas aconteceu uma coisa assim. Como é que eu vou tentar suavizar isso? Aconteceu que ele recebeu proposta assim, de fazer sexo. Ele tinha que fazer sexo com a pessoa para conseguir determinada coisa e ele não topou isso. E ele preferiu passar uns perrengues lá na Taiwan. Eu acho que é Taiwan o país que ele foi. Aí não deu muito certo, ele conseguiu fazer amizade com outras pessoas, mas ele já estava tão assustado, mas tão assustado com tudo que tinha acontecido com ele naquele 1 mês que ele ficou ali no país, que ele só contava as horas de voltar pro Brasil, sabe? Porque tinham prometido para eles o mundo, várias coisas tinham prometido para ele, e ele viu que as coisas só aconteceriam se enrolasse o sexo ali, né? E ele não queria isso, né? Tipo, esses empregos, e ele preferiu voltar para o Brasil, juntou um dinheirinho e voltou para o Brasil. E, minha gente, por isso que eu falo, quando você viajar para qualquer país, faça contato com os brasileiros que moram aqui naquele país. Não vá falando assim, ah, eu não quero encontrar brasileiro, quero me relacionar com as pessoas do país e tal, tudo bem, mas entre em contato com os brasileiros, entre na comunidade do Facebook, geralmente tem várias. Cada país geralmente tem brasileiros em tal país. Entre em contato, faça amizade com um ou dois brasileiros, dê o seu contato para eles, fique trocando mensagem, porque os brasileiros daquele país conhecem como são as pessoas locais daquele país, sabe? Os nativos, como a gente fala, né, daquele país. Então eles vão te dar dicas do que você pode fazer, de como eles se comportam, para você não cair em roubada, gente. Talvez. No caso do Kai, faltou um pouquinho mais assim de tino, assim, sabe? Eu não sei como é que, porque a gente não pode julgar uma pessoa. É difícil julgar uma pessoa que foi violentada, né? Porque a culpa nunca é da pessoa que foi violentada. A culpa é da pessoa que faz essa violência, né? E a gente não consegue imaginar como assim ninguém. Será que pelo trauma, né? Ele não conseguiu gritar, por mais que ele estivesse ali amarrado. Não sei, porque tem câmera, nessas guest houses tem câmera, sabe? Ai, eu não sei, eu não vou conseguir falar sem. Ai, acho que eu não sei, melhor parar sobre de falar sobre esse assunto, que eu acho que eu não vou conseguir. Mas enfim, gente, se acontecer alguma coisa com vocês, vocês viajarem, acontecer alguma coisa de ruim, pelo menos aqui na Ásia, nesses estabelecimentos, hotéis, hostels, sempre tem câmera de segurança. Se acontecer alguma coisa assim, você for roubado, se você for violentado, acontecer alguma coisa, peçam para ver as câmeras de segurança. Porque o que esse rapaz fez foi um crime, com certeza. Porque isso foi um estupro, isso foi um sexo sem consentimento. E eu não sei o que que deu na cabeça da polícia para não ter feito nada, porque deveria ter sido feito alguma coisa assim. E talvez se ele tivesse pegado a câmera, sabe, o que aconteceu. Ah, eu não sei. Não sei, não sei, eu tô. Ai, gente, esses casos. Vou passar a próxima história, gente. Vou passar a próxima história que eu não vou conseguir. Não vou conseguir comentar sobre isso, gente. Próxima história, gente. Não tem câmera no quarto, mas tem câmera no hotel, no hostel, sabe? Dá pra filmar pra lá. Porque às vezes quando você. Eu não tô aqui criticando a pessoa que foi estuprada, gente. Eu tô assim revoltada pela situação. Não sei se tô deixando claro. Porque eu super entendo o que aconteceu. Porque você tá num país que você não fala o idioma, você não conhece as leis. E você tá ali num momento muito desprotegido. Porque passa na sua cabeça que você é o culpado, mas você não é o culpado. E você fica ali sabendo, você fica ali querendo saber: será que eu vou conseguir que as pessoas acreditem em mim? Será que foi culpa minha? E você depende das outras pessoas para que elas acreditem em você, sabe? E por isso que eu falo, se acontecer alguma coisa assim, pegue a câmera de segurança, vá com uma pessoa que fala o idioma do local, para que explique tudo e para que a justiça seja feita, gente, porque isso foi uma coisa bem séria. E agora a gente tem uma história com um rapaz chinês, um boy chinês. Vamos lá. Olá, Edvan, tudo bem? Tudo bem. No momento está tudo mais ou menos, né? Vamos lá. A princípio, gostaria de ser chamada de Lua. Tudo bem, Lua. A história que tenho para te contar é real e estou vivendo isso. Tenho 19 anos. Eu conheci um rapaz chinês em um aplicativo. Oba, China é minha especialidade, eu já entendo de China. Conversamos muito e quando percebi já tínhamos trocado até mesmo o WeChat. O WeChat é como se fosse o Kakao e o WhatsApp, é um aplicativo para a gente conversar. Começamos a conversar no chat, ainda conversamos, óbvio, e aconteceu de rolar um certo interesse. Então é uma história que ainda está acontecendo, né? A gente se conhece tem um tempinho já, acredito que uns 3, 4 meses. Mas 3 ou 4 meses na época que ela mandou esse e-mail eu recebi em janeiro. Então, coloque aí uns 7 meses. Já não é tanto tempo, mas ok. Ele diz gostar de amar e até mesmo me ama. Fala em casamento e tudo mais. Mas é aquela coisa, né? Sempre é bom ficar com o pé atrás. Eu sou realista e sei que se não for para dar certo, talvez dê merda. Muito bem, amiga, você tem que ser bem realista mesmo. Ele tem 26 anos e tem uma mente aberta. Até de acordo com ele, já falou de mim para a família e a família apoia. Olha, eu não sei se é verdade, não. Olha se a família apoia. Porque quando a pessoa quer, ela coloca o doce na boca da pessoa, né? Então vamos acreditar que a família apoia, né? Porém, como toda história, existe um mais. Quando eu falo dele vir para o Brasil, ele não se mostra tão interessado. Ele já me falou que não tem como vir. Ele fala sobre o visto ser muito complicado e coisas do tipo, mas é louco para que eu vá para a China. Olha, já tá soando um alerta para mim aí, hein? Seus vídeos sobre homens asiáticos me ajudaram bastante. Eu sei que não é tão confiável ir ver ele muito bem. Sem ele vir antes conhecer minha família. Help, Edivan. Beijo e um grande abraço para você. Olha, inclusive, vou até mandar e-mail de novo para você para saber se essa história ainda é real, se ainda está acontecendo. Mas, enfim, eu acredito que ele tem que vir para o Brasil, sim, porque. Você ir para a China é uma loucura muito grande. Aqui a cultura é totalmente diferente. E se ele se e se você sente que da parte dele existe uma dificuldade dele vir sair da China e ir para o Brasil, corre que é cilada, como a Lívia Martins está falando. Porque se ele não se arriscar de sair e fazer isso por você, você também não deve se arriscar e sair do Brasil e ir para a China. Porque. Eu não acredito, sinceramente, que a família dele tenha aceitado de boa. Eu acho que ele deve ter falado assim, muito assim, superficialmente de você, sobre o que está acontecendo. E se ele não realmente não quiser vir para o Brasil, que junte dinheiro e vá te ver. Não saia do Brasil, porque eu tô achando que esse menino aqui, ele é um embuste. Eu acho que você não deveria cair na lábia desse rapaz, não. Olha. Eu tenho um e-mail aqui, a moça. Tem outro caso de chinês, gente. Um outro caso de chinês. Acho que não são bem histórias de amor na Ásia. Estava esperando uma série de romance, um dorama, mas aqui mostra a realidade das coisas, a Armin tá falando. É porque são histórias de reais e reais, né? A vida como ela é, né? Eu achei engraçado que a pessoa mandou até uma foto aqui. Tem um outro e-mail. Deixa eu ver aqui. Eu não tô conseguindo abrir a foto. Vamos ver se a foto é real oficial. Ai, minha internet não tá ajudando. Minha filha. Esse chinês. É uma outra história, isso aqui. A pessoa mandou foto. Eu acho bom assim, quando a pessoa manda foto com. Manda e-mail com foto da pessoa. Achei muito estiloso. Pelo menos a foto não é fake. A foto é de uma pessoa real oficial. Porque às vezes as pessoas se relacionam com asiático e o cara manda foto, sei lá, do Jimin, e a pessoa não sabe que ele é um idol. Também acontece isso, né? Temos uma outra pessoa aqui, ó. Ah, não, essa aqui é a Lua, gente. Peraí. A Lua mandou outro e-mail. A Lua mandou outro e-mail, gente. Vamos ver aqui, ó. A Lua mandou dois e-mails, na verdade. E mandou com a foto do boy. O boy é bonito. O boy é. Eu, o boy, assim, ele não é assim, meu Deus do céu. Assim. Dá pra ver que tem uns filtros aqui na foto, né, Lua? Mas feio, feio ele não é. Deixa eu ver aqui. Ah, ela continua aqui, ó. Seus vídeos sobre a amizade asiática me ajudaram muito. E sei que é meio arriscado eu sair do Brasil para ir para a China para encontrar com ele. Eu gosto dele e tudo mais. Verdade, Lua. É, mas eu sempre tenho um pé atrás e tal, de ir para a China sem ele vir para o Brasil primeiro, e também tenho um pé atrás em relação a ele dizer que a família dele nos apoia. Muito bem. É aquela coisa, confio, mas com pelo menos 10% de. Será? Entende? Desconfiança. Isso mesmo. Confie, mas desconfiando, né? O conselho que eu peço é: o que eu faço, Edvan? O que você acha? Será que ele realmente gosta de mim ou só quer sexo? Beijos e um forte abraço. Vou deixar uma foto dele aí para você ver. Não mostra no vídeo, pode deixar, não tô mostrando no vídeo, né? Deixa eu mandar mensagem pra Lua. Vou mandar mensagem pra ela agora. Lua. Vou marcar com ela, não falando com o desconhecido lá no canal. Esse boy ainda existe? Você topa conversar comigo numa live? Em uma live? Porque já, ela mandou esse e-mail, gente, em janeiro. Acho que de janeiro para agora já deve ter tido alguma novidade. Quero saber as novidades. Pronto, vou mandar e-mail para ela. Mandei, respondi agora. Gente, se um asiático gosta de você, sei lá, coreano, e no caso, 26 anos, ele não é nenhum adolescente, ele já trabalha. Ele pode muito bem comprar a passagem dele. E, Lua, se você quiser, você pode até hospedar ele na sua casa, né? Porque já se fala há muito tempo, né? Mas que ele compre a passagem dele pro Brasil e que dê entrada no visto e tal, negócio de ser complicado. Se ele acha que é complicado o negócio de visto, que ele se relacione com uma chinesa, não é? Que não queira se relacionar com uma estrangeira. A pessoa fala que dá desculpa, dizer que é complicado, não sei o quê. Ai, gente, acabei de deletar o e-mail sem querer. Vamos ver agora aqui. Ai, tem outro e-mail, último e-mail, gente. Deixa eu ver. Temos mais e-mail, só que esse e-mail agora é com coreano, gente. Minha experiência com coreanos. Olá, Edvan, tudo bem contigo? Tudo bem. Não conhecia seu canal antes, conheci hoje aleatoriamente quando estava navegando pelo YouTube. Bom, achei justamente o vídeo que falava sobre a sexualização dos asiáticos. Ah, esse é um vídeo que eu falo, que é um vídeo que tem bastante acesso no canal. Desculpa, esqueci de me apresentar propriamente a você. Eu me chamo, eu não sei se posso te chamar pelo seu nome, mas eu vou omitir seu nome, tá bom? Eu me chamo blá 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 e tenho 24 anos de idade. Moro em Sobral, do Ceará. Então, eu não sou o que podemos chamar de Maria Kimmich. Maria Kimmich ou Maria Hashi. Maria Kimmich é a menina que gosta de coreano e a Hashi é a que gosta de japonês. Mas conheço muitas garotas que sim, e tenho até algumas próximas a mim. Porém, Eu acho isso muito ridículo. Eu realmente gostei do seu vídeo porque consegui enxergar a realidade ali, a sua sinceridade. Está de parabéns, obrigado. Bom, o título desse e-mail deveria ser Minha Experiência Fracassada com Asiáticos. Vou te explicar o motivo. Eu tenho amigas coreanas que moram no Ceará. Eu sou muito próximas a elas. Antes de tudo, gosto de K-pop e K-dramas também. Já fui muito deslumbrada com esse universo de achar que os asiáticos eram perfeitos. Mas depois de algumas coisas, vi que a realidade é a mesma brasileira. O que posso falar é aquele ditado: são todos farinha do mesmo saco. Uso o Kakao App, eu não sei por que teve essa ideia, gente, de que os asiáticos, gente, é aquela coisa assim, maravilhosa e tal. Tem um canal no YouTube que eu sigo que é o Sobrevivendo na Turquia. E ela tem uma coisa muito parecida com o que eu falo, né? Só que ela é focada ali na Europa, em coisas de muçulmano e tal. E eu sou focado na Ásia, né? E é basicamente as histórias são as mesmas. Quando eu tava assistindo o vídeo dela, nas meninas ou meninas assim, achando que o príncipe é um príncipe encantado, essas coisas. Gente, não existe príncipe encantado, não existe história perfeita. Voltando aqui para o e-mail da nossa amiga aqui. Eu uso o Kakao App. No começo era legal, mas depois virou um saco, um verdadeiro inferno, sabe? Eles começam meigos, sempre assim. É o mesmo padrão. Meigo, fofo e depois some. Você vai ver como eles vão. Você vai ver como ela vai falar que eles vão sumir. Ah, eu sempre me perco aqui, que eu tô lendo pelo celular, eu me perco aqui. Cadê? Onde que eu tava? Mas depois pergunto se vocês os amam. Ai, é verdade. Se você responder que sim, eles te pedem nudes. Gente, assim já? Igualmente os brasileiros e também ingleses. Se você responder negativamente, eles te bloqueiam sem ao menos dar uma satisfação. Dia atrás, recentemente, surgiram dois coreanos no meu Kakao, bem esquisitos. Ambos me pediam nudes. Falavam quantas mulheres brasileiras eram lindas e sexy. Eu disse que não, bloqueei e denunciei ambos no Kakao. Mas vendo seu vídeo hoje, foi bastante interessante. Porque o que vemos atualmente são milhares de adolescentes que entram em Badoo, Amino, Kakao, Line e outros aplicativos em busca do chamado amor coreano opa. Mas isso é muito fictício, porque eu e você sabemos que isso só existe em dramas, em doramas, né? Onde eles, asiáticos, são idealizados como perfeitos. Mas isso não é real. Nossa, sinceramente, eu acho que poderia fazer uma palestra sobre isso, brincadeirinha. Enfim, seu vídeo. Eu espero que sirva de alerta para as adolescentes, porque a boca dessas crianças são falar que elas são lindas e fofos. Mas sabemos que todo ser humano tem esse lado escuro. E é como você relatou em seu vídeo. Tem alguns deles que conversam com você como se a vida fosse arco-íris, e no dia seguinte estão super grossos e mal educados. Essa é a realidade. Sabemos que muitos deles são misóginos, xenofóbicos e racistas. É bem triste ver isso. Ah, e sim, tem as propostas de casamento de namoro. Se você vier para a Coreia, eu te levo ao show do grupo que você gosta, eu vou comprar isso para você. Vamos ser felizes. Se eu fosse outra, seria uma mulher que teria cometido bigamia. Porque o que eu já recebi de proposta de casamento, amigo, não tá no gibi, viu? Claro que temos os casos que dão certo. Mas trabalhando com estatísticas, eu vejo que temos mais casos onde isso dá errado do que certo, isso é verdade. Tem gente que tem uma ótima experiência, né, fazendo isso, se envolvendo com asiáticos, mas na maioria dos casos a experiência não é tão boa assim, né? Sejam com asiáticos ou apenas com estrangeiros mesmo. E vale lembrar, não é porque K-pop está no topo, digamos assim, que todos os asiáticos gostam do mesmo. É verdade, a gente tem muito coreano que não gosta de K-pop. Não é porque você vai para a Coreia que você vai ver que todos os coreanos gostam de K-pop, não. Tem deles que nem conhecem o grupo que você pode vir a gostar ou não. Ou seja, coreano não respira K-pop igual muitas K-popers pensam que sim, é verdade. Nem, como já falei, nem todo coreano gosta de K-pop. Inclusive, tem coreano que odeia ir em lugar que toca K-pop, que odeia K-pop assim ao extremo. Esse foi só um pouco de tantos que eu queria falar. Parabéns pelos seus vídeos, estão com uma qualidade cultural muito boa. Abraço, amigo. Oi, obrigado, amiga, que eu não vou falar o nome, que eu não sei se posso falar seu nome. Mas infelizmente é isso, gente. A vida, ela não é esse mar de rosas que a gente vê nos doramas, achando que tem essa impressão de que, brasileiro é tudo safado, brasileiro é tudo embuste, brasileiro só pensa naquilo. Gente, homem é homem em qualquer lugar do mundo. Um homem brasileiro não é tão diferente do homem asiático, assim, em termos assim, de safadez, assim. Porque existe coreano safado, existe chinês safado, existe tailandês safado, existe filipino safado, existe japonês safado. Só que a diferença do asiático safado pro brasileiro safado é que o asiático safado, ele faz tudo assim, sabe, na surdina, para que ninguém perceba o que está acontecendo, sabe? Eles te enganam, não conta para sua família, faz com que você viaja o mundo, né, para lá encontrar com ele e te dá o pé na bunda. Diferente do brasileiro, porque o brasileiro é aquela coisa, né? É aquela coisa, aquele safado, mas que ele não esconde a safadeza dele. Então, isso que é o pior, gente. Então, não idealizem os homens asiáticos, porque existe gente ruim em qualquer lugar do mundo, minha gente. Não é porque a pessoa é asiático que ele vai ser um mocinho de dorama. Isso não existe, gente. Fiquem com a cabeça bem aberta, gente. E essa foi a live de hoje do Castbox, gente. Eu espero que vocês tenham gostado. Muito obrigado por quem ficou aqui, por quem interagiu. A gente teve a presença do Nathan Rocha, do Renan Roches, eu não sei falar seu sobrenome, meu amigo. Tami Albuquerque, Bruna Cassa, Gabriel Desgraçadão, o Gerd Rocha, Rita Matos, Gabriela Lemos, Pedro Xavier, Ramon Astronauta, Leandro Correia, Marcos Ashihara, Renan Vitor Bonetti, Leandro Carvalho, Débora Martins, Jerry Leandro Lang, temos aqui eu acho que ele deve ser asiático, FD Duarte, Brida Maria, Vinícius Souza. Muito obrigado para todo mundo que acompanhou aqui e eu vejo vocês na próxima. E se você quiser me seguir no Instagram, eu deixo, tá bom? É beijinho.boy, ou pode pesquisar pelo meu nome mesmo, é Divan Fleury. E também tem o meu canal no YouTube, onde eu divido as minhas experiências com vocês que me acompanham, né? Se você não me acompanha, se você quiser me seguir lá, tudo bem, eu vou amar, tá bom, gente? Muito obrigado e até a próxima live, gente. Tchau, tchau.